Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Deus tem um plano de vida para você, descubra e viva seu propósito, de Pedro Siqueira. É uma obra de espiritualidade cristã orientada pela tradição católica e pela experiência religiosa compartilhada pelo autor. Seu foco central é a inquietação de pessoas que procuram compreender o próprio lugar no mundo, suas escolhas e a relação entre desejo pessoal, vocação e vontade divina. Em vez de apresentar o propósito como um projeto de autoconstrução ou desempenho individual, o livro enquadra como participação consciente na obra de Deus, mediante os dons particulares de cada pessoa. A proposta também aborda a tensão entre destino e livre-arbítrio, tema frequente em dúvidas sobre fé e decisões práticas. Siqueira se dirige a leitores que vivem incertezas sobre bem-estar, direção e sentido, oferecendo uma leitura devocional e reflexiva, não um manual técnico de carreira ou psicologia. A ênfase recai na oração, na confiança, na providência e na disposição para reconhecer um chamado que não depende de perfeição prévia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, propósito como resposta a um chamado divino, não como projeto individual. O ponto de partida do livro é uma mudança de perspectiva sobre propósito. Em muitos discursos contemporâneos, encontrar uma direção de vida significa identificar ambições, estabelecer metas e organizar competências para alcançá-las. Pedro Siqueira trabalha dentro de outra moldura. A vida possui um sentido anterior ao planejamento pessoal, porque Deus teria um plano para cada um de seus filhos. Isso não elimina a responsabilidade humana, mas desloca a pergunta central. Em vez de perguntar apenas o que se quer conquistar, o leitor é convidado a considerar como seus talentos, limites e circunstâncias podem servir a uma finalidade maior. Essa abordagem é coerente com a espiritualidade católica, que entende a vocação como resposta a Deus e como serviço ao próximo. O livro, portanto, não trata propósito como garantia de uma trajetória sem conflitos, nem como descoberta instantânea de uma única profissão. Sua ênfase está na busca de alinhamento entre escolhas concretas e uma vida de fé. A consequência prática é tornar o discernimento menos autocentrado, capacidades pessoais importam, mas são interpretadas como recursos a serem colocados em favor da obra divina no mundo. Em segundo lugar, dons pessoais e imperfeição como pontos de partida para a missão. Uma ideia explicitamente associada à obra é que as tarefas confiadas por Deus não dependem da perfeição do indivíduo, mas do exercício de seus dons com confiança no Espírito de Deus e na providência. O argumento tem implicações relevantes para leitores que adiam decisões por medo de não estarem suficientemente preparados, moralmente impecáveis ou seguros de si. Ao recusar a perfeição como requisito, o livro evita transformar a busca espiritual em mais uma forma de cobrança pessoal. Isso não equivale a defender passividade, pois o uso dos dons pressupõe prática, responsabilidade e disposição para amadurecer. A diferença está no fundamento da ação. A pessoa não precisa esperar a eliminação de toda a fragilidade para contribuir. Na perspectiva apresentada, o reconhecimento dos talentos não serve apenas à realização individual. Ele ajuda a identificar maneiras de colaborar com o bem comum e com a obra de Deus. Há também um limite importante nessa formulação. Ela exige discernimento para que inclinações pessoais não sejam automaticamente tratadas como sinais absolutos de vocação. O valor do tema está justamente em articular humildade e ação reconhecer insuficiência sem renunciar aos deveres de desenvolver aquilo que se recebeu. Em terceiro lugar, destino e livre-arbítrio na interpretação das escolhas de vida, o livro inclui casos reais relacionados a destino e livre-arbítrio, situando uma questão teológica em experiências reconhecíveis de escolha e incerteza. A presença desses dois termos impede uma leitura simplista do plano divino. Se há um propósito de Deus, o leitor pode perguntar qual é o espaço efetivo de suas decisões, especialmente diante de erros, mudanças de rota e das circunstâncias que não escolheu. A proposta divulgada para a obra sugere que a providência divina e a liberdade humana devem ser consideradas em conjunto, em vez de vistas como alternativas excludentes. Na tradição cristã, essa tensão não se resolve pela ideia de que cada detalhe é imposto de modo mecânico, nem pela noção de que Deus é irrelevante para a história pessoal. Para a leitura prática, isso significa que decisões continuam tendo peso moral e consequências. Ao mesmo tempo que fracassos ou desvios não precisam ser entendidos como prova de abandono definitivo. O tema é particularmente útil para quem procura uma interpretação religiosa de períodos de transição. Ele convida à responsabilidade pelas escolhas, sem converter a vida em controle total, e à confiança na providência sem usar a fé para escapar da própria capacidade de agir e rever caminhos. Em quarto lugar, oração e confiança na providência como práticas de discernimento. A obra se insere no campo da espiritualidade devocional ao propor que a compreensão do propósito seja buscada em relação com Deus, e não apenas por introspecção ou cálculo racional. A trajetória pública de Pedro Siqueira, ligada à condução de terços e peregrinações, ajuda a explicar essa linguagem de fé e a centralidade de práticas religiosas em sua abordagem. No contexto do livro, Oração e Confiança na Providência, funcionam como meios de discernimento, criam uma atitude de escuta, revisão das motivações e abertura para escolhas que não coincidam integralmente com expectativas pessoais. Essa abordagem não oferece um procedimento verificável para obter respostas imediatas sobre decisões específicas. Seu objetivo é formar uma disposição espiritual diante da incerteza, para leitores católicos ou familiarizados com essa tradição. Isso aproxima a busca por propósito de práticas já existentes na vida religiosa, como oração perseverante, participação comunitária e atenção à consciência. Para outros leitores, é importante reconhecer que o livro parte de pressupostos de fé definidos e não pretende substituir aconselhamento profissional, psicológico ou médico. Sua contribuição está em mostrar como uma visão providencial pode organizar a reflexão sobre escolhas, especialmente quando a autonomia individual parece insuficiente para responder às perguntas de sentido. Por último, do bem-estar angustiado à contribuição concreta para a obra de Deus, a apresentação do livro parte de uma angústia descrita como comum, ligada ao bem-estar pessoal e à qualidade de vida. Esse enquadramento evita reduzir a procura por propósito a uma curiosidade abstrata. Dúvidas sobre direção de vida costumam aparecer em decisões sobre trabalho, relações, sofrimento, capacidade de servir e sensação de inadequação. Siqueira responde a esse quadro deslocando o foco exclusivo da satisfação individual para a contribuição com a obra de Deus no mundo. A mudança é significativa bem-estar, não é apresentado somente como obtenção de conforto ou confirmação de desejos, mas como fruto possível de uma vida orientada por fé, serviço e uso responsável dos dons. Essa visão pode ser exigente, pois impede que propósito seja confundido com sucesso visível ou com uma experiência constante de certeza. Também oferece um critério ético, uma direção de vida ganha consistência, quando ultrapassa o interesse privado e se conecta ao bem dos outros. O livro parece buscar, assim, conciliar a necessidade pessoal de sentido com uma dimensão comunitária e religiosa da existência. Seu alcance é maior entre leitores que aceitam essa premissa, pois a resposta oferecida à angústia não é autonomia absoluta, mas uma relação de confiança, obediência e participação em algo transcendente. Em conclusão, Deus tem um plano de vida para você indicado sobretudo a leitores cristãos, em especial católicos, que desejam refletir sobre vocação, decisões e sentido de vida a partir da providência divina. Pode interessar também a quem já acompanha Pedro Siqueira por suas atividades religiosas e procura uma formulação mais direta sobre propósito pessoal. O benefício prático da leitura está menos em entregar respostas fechadas para dilemas profissionais ou afetivos e mais em oferecer critérios espirituais para enfrentá-los. Reconhecer dons, admitir limitações, cultivar oração, agir com responsabilidade e interpretar a própria história sem exigir controle absoluto sobre ela, intelectualmente. O livro recoloca uma questão clássica da fé, a convivência entre plano divino e livre-arbítrio, em contato com ansiedades contemporâneas de bem-estar e realização. Essa é também sua principal diferença diante de livros de propósito baseados em produtividade, testes de perfil ou definição de metas. A proposta de Siqueira não trata a identidade como algo inteiramente fabricado pelo indivíduo, mas como uma vocação a ser discernida em relação com Deus e com o serviço ao mundo. Por adotar uma linguagem devocional e fundamentos católicos, a obra será mais proveitosa para quem compartilha ou deseja compreender esse horizonte religioso. Não substitui apoio especializado para questões clínicas, financeiras ou profissionais. Mas pode complementar processos de reflexão pessoal com uma perspectiva de fé estruturada em confiança, obediência e exercício dos dons. Se você quiser apoiar Pedro Siqueira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!